Presidente, a excelência disse corretamente, pacientemente esperando. Mas, presidente, o motivo é por demais justo dessa paciência, porque na última sexta-feira nós tivemos uma visita ao eixo leste na transposição das águas do Rio São Francisco, na companhia do ministro Fernando Bezerra, bem como do senador Vital do Rego, do senador Cássio, do senador Humberto Costa, a minha presença também, dois deputados da Subcomissão de Fiscalização da Câmara, o deputado Carlos e o deputado Hugo Mota, que fizemos um acompanhamento e uma verificação de como anda a transposição das águas do Rio São Francisco. O eixo leste, ao descermos em Paulo Afonso logo pela manhã, nós nos dirigimos para a tomada d'água em Itaparica. Lá era o início da obra do eixo leste, início esse que foi sobre a responsabilidade do Exército Brasileiro e que naquela oportunidade, inclusive, o ministro assinou o termo de recebimento das obras que era de responsabilidade do Exército Brasileiro. Mas também comunicou de uma forma muito clara de que o Exército irá continuar nessa etapa da transposição, não mais com essas obras civis que eventualmente precisam ser concluídas. Mas o Exército vai agora retomar a sua participação nas obras rodoviárias que se virão de apoio, não só para o período de execução, mas também de manutenção do canal do Eixo Leste. Pois bem, presidente, fizemos a visita, comprovamos aquilo que já sabíamos, que muita coisa ainda a ser feito. Basta dizer que a primeira subestação, que está a pouco mais de 3 quilômetros da tomada d'água, ela está com a parte civil concluída, mas a instalação elétrica não está executada. Após essa estação elevatória, tem um aquaduto que passa por cima de uma BR que tinha sido licitada no passado, mas que a empresa não concluiu e que agora participa dessa nova etapa a ser licitada. Como há mais 6 quilômetros na frente, a primeira barragem está pronta, mas obviamente que está sem água por conta da interrupção do aquaduto, bem como das instalações elétricas da primeira estação elevatória. E aí vai, lote 5, falta um pedaço de concretagem, falta um pedaço a ser executado de canal, e subsequente as outras subestações estão faltando, o túnel que entra na Paraíba, perto da cidade de Monteiro, também não está em execução, mas tivemos na cidade de Monteiro uma audiência pública, inclusive feita pela Assembleia Legislativa da Paraíba, do deputado Ricardo Marcelo e alguns outros deputados, na qual foi franqueado a palavra ao deputado Quintães, que, conhecedor profundo que é dos problemas da seca daquela região, fez todo o seu desencanto, a sua tristeza por não ver uma obra tão importante, tão significativa, uma obra estruturante para nos ajudar a resolver um problema tão sério que é o problema da água do Nordeste, em particular da Paraíba. Mas o ministro Fernando Bezerra, entusiasmado que está, e já é a segunda visita que nós fazemos, ele estabeleceu alguns cronogramas que nós consideramos importante e como é importante trazer para essa tribuna, para que fique registrado nos anais dessa casa, bem como ao conhecimento da imprensa e do povo de um modo geral, nós possamos então estabelecer um cronograma de cobrança para isso. Ele fez referência ao lote chamado lote leste, onde esse lote é fundamental, presidente, para a Paraíba, se eu ter ideia, irá beneficiar mais de 70 municípios paraibanos, dando a garantia hídrica para o abastecimento humano daquela população. E eu fico muito à vontade em falar sobre esse eixo, porque quando assumi o ministério ainda de Fernando Henrique Cardoso, no projeto inicial da transposição não existia esse eixo. E sabedor que sou da gravidade, das dificuldades do problema da Paraíba, do abastecimento d'água, eu tive a felicidade de dar início ao projeto do Eixo Leste. Porque já em 94, presidente, como governador do estado, nós chegamos a transportar água de trem para a cidade de Soledade, porque não existia em torno da cidade de Soledade ou na região mananciais que pudesse simplesmente encher os tanques dos carro-pipa com água potável. Pois essa preocupação me permitiu, então, ao chegar ao Ministério, de colocar o Eixo Leste. E a prova maior da importância desse eixo é que a presidente Dilma, há um mês atrás, esteve no Brejo Paraibano anunciando o projeto Acauã Araçagi, que irá garantir o abastecimento d'água de cidades do Brejo Paraibano. Presidente, você dizer hoje que o Brejo está em seca, que o Brejo precisa de abastecimento de carro-pipa, era algo imaginário há poucos anos atrás na Paraíba. O Sertão, o Cariri, o Curimataú, todo ele sofrido com abastecimento d'água. Mas o Brejo, era inadmissível você imaginar isso. Pois bem, a presidente Dilma esteve lá, em forma festiva, como é as suas visitas, anunciando essa obra da Cauã, Araçagi e o abastecimento daquelas cidades. O eixo litorâneo que eles estão chamando. E eu quero lhe dizer que essa obra só vai existir, ela só vai funcionar com a conclusão do eixo leste da transposição das águas do Rio São Francisco. Mas o ministro, naquela oportunidade do debate que nós tivemos com a presença dos senadores, que eu já fiz referência aqui, dos deputados estaduais e federais, também da prefeita da cidade, a deputada, a prefeita Edna, e vários representantes da região e prefeitos também, e ele assumiu que dividiu os 16 lotes, que antes era o Eixo Leste, em três metas. Em três metas. A primeira meta, que é até a primeira estação elevatória, que ele considerou concluída pelo Exército. A segunda meta, que vai até o início do túnel, onde vai ser um túnel de 4 quilômetros, que eles estão pensando em reduzir, disse que a licitação, pelo plano especial de licitação, que a licitação foi concluída e que ele espera até o final desse mês estar dando a ordem de serviço para a meta 2, bem como a meta 3, pelo regime especial de licitação, ele acredita que até junho, no máximo julho, estará sendo dado essa ordem de serviço e, portanto, regularizado aquelas pendências que o Ministério considerou que foram as razões do atraso da transposição das águas do Rio São Francisco, portanto, garantindo até o início de 2015 a oportunidade dos 100 primeiros quilômetros, quer seja do eixo norte, quer seja do eixo leste, possa ter a água funcionando com os serviços e o benefício que todos nós dimensionamos como muito importante. Mas também, presidente, naquela oportunidade, e nós estaremos cobrando, até porque o ministro já anunciou uma visita possível da presidente Dilma no mês de final de junho, começo de julho, para que efetivamente esteja sendo retomado todas as obras que estão previstas da transposição do Rio São Francisco. Mas também naquela oportunidade, o ministro falou de um tema que eu tenho batido muito nessa casa. Para se ter ideia, eu tenho um projeto desde 2007 aqui, sim que eu entrei, que eu tomei posse aqui no Senado, que é o problema do financiamento do pequeno e médio agricultor nordestino, que está inadimplente, que foi financiado com recurso do FCO, que o Banco do Nordeste já colocou como na conta de prejuízo, que já existiram mais de 5, 7 decretos autorizando negociação. E o que está ocorrendo é que tem o Banco do Nordeste entrado com ações na justiça para tomar a terra desse pequeno e médio agricultor. E Vossa Excelência, que é um dos senadores mais assíduos aqui, já ouviu dizer, do jeito que vai, o Banco do Nordeste vai se tornar o maior latifundiário da região, porque está tomando as terras que dão a sobrevida, dão o sustento dos pequenos e médios agricultores nordestinos, com renegociações de dívida que já pagaram até 4-5 vezes o valor do empréstimo, mas ainda não foi suficiente para saciar a sede da ganância bancária, mesmo de um banco oficial. Pois bem, presidente, o ministro naquela oportunidade disse que o Conselho Monetário Nacional, na última semana, tinha baixado uma resolução onde equacionava esse problema. O presidente da Federação dos Agricultores da Paraíba, presente, me chamou e disse que não resolvia o problema. Eu coloquei para ele conversar com o ministro. O ministro garantiu que iria, que estava resolvido. Então, eu espero que essa semana fique devidamente esclarecido, porque hoje pela manhã, talvez as televisões nacionais, mas os portais e as locais na Paraíba já estão, várias carcaças de animais, carcaças, presidente, ossadas de animais foram colocadas hoje pela manhã em sinal de protesto na frente da agência do Banco do Nordeste na cidade de Campina Grande, com os agricultores renovando o seu sofrimento, a sua angústia, a sua preocupação com a questão do endividamento em relação ao Banco do Nordeste. Portanto, chegou a hora de nós, de uma vez por todas, enfrentarmos esse problema de frente. Não adianta, como ação de medida de combate ou de convivência com a seca, você dizer que tem o Banco Nordeste disponibilizando 2 ou 3 bilhões de reais para encher a boca no pronunciamento e a boca está seca dos agricultores nordestinos, com a preocupação sem dormir, com adoecendo, com a preocupação de ver o seu único patrimônio, a sua única forma de sustento está ameaçada de ser tomada pela justiça através de ação movida pelo próprio governo e pelo Banco do Nordeste. Portanto, essa semana eu espero, com essa resolução do Conselho Nacional e com o protesto feito hoje em Campina Grande, na Paraíba, nós possamos equacionar de uma vez por toda esse sacrifício que ronda as famílias dos pequenos e médios agricultores nordestinos. E ontem, presidente, melhor dizendo, no sábado, eu recebi o prefeito Luiz de Brejo dos Santos, no interior da Paraíba. Ele me relatou algo que me deixa bastante preocupado e só reafirma aquilo que eu venho batendo na tecla dessa tribuna. Semana passada eu registrei que tive em Guarabira, em Cuitegi, num protesto que estava tendo, porque existia 50 carros-pipas cadastrados pelo governo para dar condições de abastecimento da região. Mais 70 carros-pipas estavam pagando R$ 50 por carrada para tirar água do manancial da Cagepa, que é a Companhia de Abastecimento de Água do Estado, e ao retirar esses carro-pipas, vendia por até R$ 300. E eu perguntava, e os agricultores diziam, e os que não podiam, ou não estavam cadastrados no programa do governo, ou não tinham os R$ 300, estavam sobrevivendo de uma forma bastante difícil na região do Brejo. O relato do prefeito Luiz de Brejo dos Santos, ele me disse o seguinte: o açude de Carneiros, que é operado pela Cagepa do governo do estado da Paraíba, foi suspenso o abastecimento de 5 cidades. Presidente, eu estou falando o abastecimento d'água de 5 cidades. 5 cidades. Quem está me ouvindo? Quem está me assistindo? Já parou um momento para pensar o que a sua cidade, a sua casa, a sua empresa não ter água encanada? Como é que você programa a sua vida? Como é que você sobrevive numa condição dessa? pois isso está acontecendo em várias cidades do estado da Paraíba, como deve estar acontecendo também em outros estados. Pois, presidente, para atender essa cidade de 6 mil habitantes, a zona rural, segundo o depoimento do prefeito Luiz, está sendo atendido pelos carros-pipas do Exército. Mas a cidade, com mais de 6 mil habitantes, tem dois carros-pipas que o governo do estado colocou. Dois carros-pipas. Um fazendo viagem durante 3 dias e outro fazendo com 4 dias. Para abastecer a cidade. O prefeito está gastando também para abastecer a cidade, colocando 3 carros-pipas, fora pequenas pipas para abastecer, numa sobrecarga de um orçamento sacrificado do prefeito daquela cidade. Pois, presidente, essa é a realidade. Eu tenho feito o pronunciamento e alertado que esse ano está previsto uma seca tal qual ou maior do que a do ano passado. O governo precisa fazer um planejamento melhor desse abastecimento. Secaram-se os mananciais dessa cidade. O Zé está indo buscar carrada a 70 quilômetros no açude em Brejo dos Santos. A 70 quilômetros. Isso quer dizer que está diminuindo a quantidade de viagens. E ao diminuir a quantidade de viagem dos carros-pipas, menos pessoas estão sendo atendidas. Essa é a realidade. Não há um programa de perfuração de poços nos leitos mais próximos das cidades, nos leitos dos rios, para que os carros-pipas possam ser cheios mais rápidos e possam, consequentemente, dar maior quantidade de viagem e atender um número maior de pessoas. É isso que eu tenho falado nessa tribuna. Essa sensibilidade que nós temos pedido do governo para que ela tenha planejamento, para que tenha uma programação de atendimento a um povo tão sofrido e tão sacrificado. Se diz que tem dinheiro, está faltando gerenciamento, está faltando cuidado, preocupação com as pessoas. Eu repito, você que está me assistindo, que está me ouvindo, você já imaginou passar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana sem água? É isso que está ocorrendo, infelizmente, na Paraíba. Muito obrigado, senhor presidente.